cabeça.
Três em um, Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde desta quinta-feira e nós aqui já prontos, preparados para começarmos mais um 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan News. E eu já vou começar com polêmica, porque em 2 dias, desde o lançamento, a Carta à Democracia que nós trouxemos aqui ontem no programa já ultrapassou as 250 mil assinaturas. Banqueiros, empresários, artistas, advogados, integrantes da magistratura e também do Ministério Público estão entre os autores e os signatários. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro tenta a reeleição, prometeu que o resultado das urnas serão respeitados. A declaração foi feita, inclusive, durante visita ao ministro Edson Fachin, que preside o Tribunal Superior Eleitoral. Numa conversa com apoiadores, hoje pela manhã no portão do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro falou o que acha em relação ao Manifesto pela Democracia. Vamos conferir.
Você pode ver essa série de cartas aos brasileiros da democracia? Os banqueiros estão patrocinando. É o Pix que eu dei na paulada neles. Os bancos digitais também que nós facilitamos. Nós estamos tirando... Está acabando com o monopólio de bancos.
Verdade.
Estão perdendo o poder.
Que bom.
Carta pela democracia. Qual a ameaça que eu tô oferecendo para a democracia?
Muito bem, inclusive eu já vou abrir a enquete de hoje do portal da Jovem Pan News para você correr no site da Pan, voltar a participar, e é justamente sobre isso. Você acha que o presidente da República age contra a democracia? Sim ou não? Seu voto, jovempan.com.br. Eu vou trazendo um resultado parcial ao longo do nosso programa. Boa tarde, senhores. Fábio Piperno, Marco Antônio, o nosso Rodrigo Constantino já por aqui, Jorge Serrão, Consta. Boa tarde. Vou começar por você hoje, porque eu vi que você está bravo no Twitter em relação a essa carta à democracia e eu quero entender por quê.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Não, bravo de forma alguma. Eu estou rindo, né? Porque é um espetáculo patético, uma cartinha de desesperados tucanos. É disso que se trata. Uma elite, né, que se acostumou com o Brasil que dividia o poder apenas entre a esquerda e a esquerda, da coloração mais tucana ou da coloração mais radical do PT, mas sempre deixando a direita do lado de fora, a democracia de gabinete administrada, sem participação do povo mesmo, a mídia bastante hegemônica com a visão de esquerda, sem o contraditório, né, sem as redes sociais para furar essa bolha. E, claro, tapete vermelho, muitas regalias, muitos privilégios para essa elite. Então, na verdade, é isso. É uma carta de grito dos desesperados clamando pelo retrocesso, pelo regresso a um Brasil que não existe mais, porque essa bolha ela foi furada. Né? Então, de novo, entre os signatários nós temos um fundador do PT. Vamos defender a democracia ao lado do partido que defende a ditadura cubana, a ditadura venezuelana. Quer dizer, não tem nenhum bom senso nisso. A pergunta feita pelo presidente permanece sem resposta, né? Qual ameaça concreta eu estou oferecendo à democracia? Criticar as urnas? Ataque às urnas eletrônicas? Isso não é resposta, né? Então, de novo, carece de fundamento. Apenas esse tipo de cartinha vai denegrir a imagem, né, de todo mundo que assinar seu nome junto com essa patetice toda. E, por fim, Paulo, só para lembrar aqui, vira notícia em todo lugar, nós estamos comentando aqui, 250 mil signatários, uau! A gente só não fala muito de 3 milhões de assinaturas que teve o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, organizado pelo Caio Coppola, aqui da Jovem Pan, né? Isso a turma deixa passar batido.
Piperno, você achou que o Constantino tá bravo ou não, hein?
Boa tarde, Paulo. Um abraço aos colegas. Ah, ele repete o discurso monocórdico de sempre, né? De fato, essa carta que já atingiu 250 mil assinaturas, né, em pouco mais de 30 horas, ela é um tsunami, né? Muita gente, inclusive ligada ao governo, começa a se manifestar em defesa das urnas, em defesa da democracia, coisa que não vinha fazendo. Eu cito, para não ir muito longe, né? O presidente da Câmara, né, Arthur Lira, ontem, inclusive, ele citou aí que ele defende o processo eleitoral, assim como Valdemar da Costa Neto hoje. O presidente da Câmara tinha sido, inclusive, cobrado porque já haviam se passado 9 dias do melancólico evento lá do 18 de julho com os embaixadores de dezenas de países, com aquele evento que empocalhou a imagem do Brasil, e aí aquele evento parece que acendeu, né, a luz amarela para muita gente. Opa! E aí o gigante acordou. Muita gente começou a trabalhar exatamente nessa iniciativa de produzir documentos e manifestações, inclusive, em defesa não apenas da democracia, mas também do processo eleitoral. E eu acho que essas pessoas caminham no rumo certo. E aí veio o problema que aqueles mais próximos ao presidente começam a acusar. O seu ministro, Ciro Nogueira, vem falar a história do Pix, os outros vão tentar demonizar essas pessoas e entidades que são signatárias desse documento. O próprio presidente vem aí, enfim, minimizar os efeitos disso, mas a verdade é que fazem parte desse movimento muitas entidades, empresários, muitas pessoas físicas, inclusive, que lá atrás, em 2018, estavam com o presidente da República, a Fiesp, por exemplo, a Fiesp do Sapo, né? E que agora mudam de lado. E vejam, esse movimento, esse documento, não é minimamente um movimento de esquerda ou tucano. É, sim, um movimento que envolve vários setores da nossa sociedade, de gente da esquerda à direita.
Olha só, gente, são 5h06. Eu abri a nossa enquete no portal da Jovem Pan News perguntando justamente se o presidente da República age contra a democracia, e nós já passamos de mais de 1.000 votos, 1.000 participantes, já em menos de 5, 6 minutos aí que a gente abriu justamente essa enquete. Então corre lá no portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br, e eu quero saber de vocês que nos acompanham se vocês acham que o presidente da República age ou não contra a democracia. Serrão, boa tarde para você. Você acha que o governo perdeu parte da elite com essa carta?
Saudações, meus amigos e amados haters. Não. Vamos pro conceito. Elite é o melhor entre os melhores. No Brasil, a nossa elite é muito pequenininha. Aqui, o que é grande é a tal da oligarquia. Um pequeno grupo que insiste em dominar o Brasil através da cleptocracia e da juristocracia. Essa cartinha... Você leu essa cartinha? Você que está vendo a gente, você leu? Se você não leu, por favor, leia. Eu li. Escrevi no site da Jovem Pan, meu artigo que está lá publicado, trata exatamente dessa carta. Primeiro ponto dela, ela é uma manifestação daqueles que têm ódio do presidente da República. Esse é o primeiro ponto que fica evidente. Segundo ponto, essa cartinha, ela parece muito, mas muito, muito com um documento, aqueles panfletos que circulavam na década de 80 no movimento estudantil. A pobreza desse texto é uma piada. Fala de ditadura militar. Pera aí, gente. Vamos olhar para frente? Vocês querem falar de democracia olhando para frente? E esse texto não diz o que é democracia. Democracia pressupõe segurança jurídica. Democracia é segurança do direito. Democracia é o exercício da razão pública para a prática da justiça, que tem que ser baseada em quê? Na legalidade, na legitimidade e na liberdade. Se não tiver isso, não tem democracia. E esse texto não toca no conceito exato do que é a democracia. E aí fica tocando em quê? Demagogia. O Brasil não precisa de demagogia. Esse texto é de texto, todo está sendo assinado, parabéns, milhares, centenas de milhares de pessoas assinando, que são eleitores do presidente Lula. Correto. Tem que ter o direito a se manifestar. Lamentável que esse texto esteja recebendo aí, esteja sendo afrontado por hacker. Não pode. Deixa os caras escreverem a besteira que quiserem e terem a liberdade para isso. Agora, o documento é muito fraco, carece de conteúdo concreto. Agora, vamos lembrar, sempre lembrar, já que está falando de democracia, quem está atentando contra a democracia no Brasil? É a juristocracia. Porque a juristocracia no Brasil, junto com a cleptocracia, ela tirou da gente, tirou do povo, o verdadeiro povo, que é o pressuposto democrático, o direito de ter a contagem pública do voto. Então, essa juristocracia é que age de maneira ilegítima e tem que ser criticada. Agora, sempre fazendo o parêntese, a regra para essa eleição que vale é o trâmite sigiloso eleitoral, que foi referendado, inclusive, pelo Congresso brasileiro. Então, a culpa é de quem? Dos políticos e não do povo. Ao povo cabe não eleger vagabundos, não eleger políticos desqualificados. Esse é o seu papel. Você vai cumprir? Se você cumprir, ótimo. Se você não cumprir, é contigo mesmo, Roberto Carlos e as Baleias Azuis.
Marco, essa carta que a gente está discutindo aqui no 3 em 1, ela surge depois da reunião com embaixadores que foi realizada na semana passada. Você acha que essa reunião, pensando justamente uma semana depois, valeu a pena mesmo?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Olha só que interessante. O Fachin tinha sido convidado para a reunião. Não foi. O Fachin foi convidado junto com o Alexandre de Moraes para o Senado. Não foram. Eles não foram eleitos. Eles são ministros. Eles não têm voto popular. Eles não têm voto ou expressividade do ponto de vista de legitimidade popular. O que, que eles têm? Eles têm cargos. Eles são servidores públicos com cargos. Até os 75 anos de idade, ficarão lá no Supremo Tribunal Federal. Isso é preocupante por quê? Porque atos antidemocráticos foram realizados, foram perpetrados por ministros do Supremo Tribunal Federal. Só que quando você vai, Paulo, no meio da Faculdade de Direito, seja da PUC, USP, GV, você vai encontrar pessoas que dependem da validação desses ministros, que dependem de uma mesa de doutorado, de uma banca de doutorado, que às vezes é montada por esses ministros. Livros, obras coletivas que são feitas, que são publicadas, dentro da perspectiva de estar junto com o ministro, receber o ministro para um congresso, estar do lado do ministro na mesa de um congresso, de um simpósio. Então, o que acontece? Quando esse tipo de abaixo-assinado acontece, ele é jogado aí, tem muito professor do departamento que não é aquele catedrático ou titular. E ele vai na onda do catedrático ou titular só para não sofrer intimidação. Na verdade, ele sofre intimidação, mas ele não quer sofrer problemas, ele não quer ter problemas no transcorrer ali do exercício do cargo dele como professor universitário. Então, tem muita gente que deve ir na toada. Infelizmente, é assim. O ambiente docente, Paulo, infelizmente, ele é capturado por essa mentalidade de intimidação e constrangimento. Isso é fato. Isso é fato. Tanto que é só você ver aqui os professores titulares e catedráticos da USP que participam do abaixo-assinado, você vai entender o que eu estou falando. Majoritariamente, gente da esquerda. Pensamento socialista hardcore. Daí você pega, por exemplo, o ambiente político que o Piperno... Ele usa a argumentação de maneira muito... induzindo as pessoas a uma falsa impressão da realidade. Ele fala uma hora aqui no discurso, o pequeno discurso que ele fez, já contaminado por vários erros. A Fiesp mudou de posição. Não, a Fiesp mudou de presidente. E o filho do José Alencar, que foi vice do Lula, é o atual presidente que tem uma filiação ideológica com o pessoal do PT. Então, não é que a instituição mudou. Não existe isso. Existe mudança de pessoas. Entrou uma pessoa com interesse político específico na subscrição da carta. Então, sabe, é nos detalhes que mora o diabo, né? É aí que a gente enxerga o que está acontecendo de fato. Agora, superestima o Piperno quando fala que a carta mobiliza pessoas. É a mesma elite intelectual de esquerda que sempre existiu. E assim, eu não estou contando novidade nenhuma aqui, sempre vai existir. É a elite do Leblon. É a elite da Vila Madalena, dos professores da USP, da PUC, do Mackenzie, da GV, que tem um viés preponderante de esquerda e que vão continuar no mister deles e que vão continuar desempenhando as funções deles. Agora, qual a relevância disso para a sociedade? Zero. Isso daí só entra no ciclo midiático e gera notícia para as pessoas opinarem a respeito. Agora, óbvio, o Bolsonaro, se você for ver a realidade... Quem representa um perigo do ponto de vista democrático é quem está agindo contra as instituições democráticas. E a gente está falando de Congresso Nacional e Presidência da República. Só tem um poder que está agindo de maneira ativista fora do esquadro constitucional,
mas
que
é o Supremo. O meu ponto aqui para vocês é o seguinte, essa carta ela só ganhou força e dimensão porque houve um fato concreto que foi a reunião do presidente da República com embaixadores. Se não houvesse essa reunião, essa carta com certeza não teria a força e a repercussão que ela está tendo. O meu ponto que eu quero entender de vocês é o seguinte, foi acertada essa ação do presidente da República de reunir, chamar embaixadores, falar do sistema eleitoral da maneira como ele fez, propagar isso, essas questões todas, as críticas que foram levantadas, isso foi uma decisão política acertada ou foi um tiro no pé? Isso que eu quero entender de vocês. Fala, Constantino.
Foi claramente acertada a decisão, né? Foi uma resposta à reunião anterior que todo mundo esqueceu. Que o Fachin, que não tinha que ter marcado, marcou para falar de um golpe imaginário futuro. Aquilo foi indevido, aquilo tem que ser motivo de debate, aquilo tem que ser pauta para podermos condenar, né? Aquilo foi antidemocrático. Agora, o presidente reagir, convidar os embaixadores e externar as suas desconfianças legítimas e de milhões de brasileiros, democrático? Onde que isso não é democrático? Não dá para entender a grita. Quer dizer, dá, né? Querem a democracia de gabinete. O Marco toca num ponto muito importante, que é o ponto do clubinho. A pressão, a intimidação que vem de banqueiros socialistas é que se você não assinar junto com esses tucanos todos, você fica mal. Você fica mal dentro do clubinho da elite. Então existe essa pressão e antes que alguém fale assim, banqueiro socialista, por ignorância ou má fé, sim, basta ver que os banqueiros foram os maiores financiadores da campanha do PT. Aqui nos Estados Unidos são os financistas de Wall Street que mais financiam o Partido Democrata. O Obama, que era ultra-esquerdista. Então, de novo, não há nenhuma novidade nisso. Os banqueiros querem mais regulação, eles querem impedir inovações disruptivas, querem investir, impedir fintechs, que eles estão tendo que sair comprando caro para impedir a concorrência. Então, os bancos adoram quando tem cinco players apenas cartelizando o setor. E os lucros exorbitantes foram na era do PT. Então, não tem nenhum paradoxo aqui em falar de elite financeira, de banqueiros petistas, esquerdistas. Isso é óbvio. O Piperno fala que tem de esquerda a direita. Eu desafio para me encontrar um nome de direita ali. Não vai falar Arminio Fraga, pelo amor de Deus, para não ter uma síncope aqui. Né? Então, não tem um direitista ali. Só tem esquerda, só tem tucano, só tem marinheiro. Só tem essa turminha. Aí o outro vai lá e menciona o Carlos Aires Brito. Saiu candidato pelo PT em 1990. Só tem tucano e petista. Agora, o Piperno falou em gigante. Bom, se crescer ainda, multiplicando por 4 o número dessas assinaturas, por 4, se quadruplicar, aí vira 1/3 das assinaturas do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, liderado pelo Caio Coppola. E isso não virou notícia, isso não é gigante. Gigante acordar, Piperno? Vamos esperar dia 7 de setembro, vamos? Para falar de gigante? Não, essa cartinha ridícula.
Vamos esperar agora, dia 2 de outubro, Fiesp, que aí nós vamos ver o gigante. Fiesp,
na Fiesp, que não era sapo, viu? Era pato, que era sobre imposto. É, o Marco já mencionou aí a mudança de comando da Fiesp. É disso que se trata uma análise séria, né? A turminha lá que está junto com o PT, desde sempre. É, outra coisa... A Folha de São Paulo dando destaque hoje, dizendo que as palavras foram escolhidas com cuidado nessa cartinha tucana para não parecer nem pró-Lula e nem anti-Bolsonaro. É, você tem que morrer de rir de uma chamada dessa. A mídia, a velha imprensa tá agonizando. Ninguém mais sério leva esse troço a sério. Você lê uma manchete dessa na Folha, você jura que está diante de um site de humor. Sim. Quer dizer, a quem que essa gente quer enganar? Ou perguntando de uma forma diferente... Quem que eles acham que ainda consegue enganar com esse discursinho patético, ridículo, né? Então, de novo, cartinha de desesperados, criando uma narrativa, todos eles unidos pela esquerda para demonizar Bolsonaro e essa direita que ganhou voz e que gostou de política, gostou de debater política e não vai voltar para o porão, não, como vocês, banqueirinhos socialistas, gostaria.
Agora, Paulo, na esteira do que o Constantino estava falando, eu, sinceramente, tenho medo quando a esquerda fica acuada do ponto de vista retórico, do ponto de vista de notícia, porque o que acontece com uma criatura quando você acua ela? Ela ataca. Ela ataca e a esquerda não mensura o grau de ataque. Então começa aquela velha história que a gente vai ver no período eleitoral. Começa... pessoa lá nos rincões do Brasil com símbolo nazista no braço, aí você descobre que aquilo foi auto-infligido, começa aquele papo de, ah, existem grupos extremistas de apoio ao presidente. Então, sabe, começa um negócio que eles são craques em fazer, que é implementar a cultura do medo e a ideia de que a direita usa o discurso de ódio. Não tem absolutamente nada disso nos últimos 3 anos, só que lembrando de 2018, na pré-campanha do Bolsonaro, e antes, quando ele fez a campanha, a única coisa que eles falavam era: Bolsonaro vai aniquilar homossexuais, população LGBT, negros. Eles colocaram isso na mídia diariamente. Isso daí é que a memória das pessoas... O pessoal não tem paciência para debate político. Tem gente que assiste, me assiste debatendo com o Piperno, às vezes não tem paciência. O Trezinho também, muita gente eu escuto, né, falando, pô, a hora que o Piperno começa a falar, eu desligo, porque eu não tenho paciência. Só que é importante lembrar como a mídia é corrompida por ideologia quando eles fazem esse jogo sujo. E não existe retratação alguma. Depois que o Bolsonaro foi eleito, não teve zero retratação com relação a isso.
Falaram que o Bolsonaro ia perseguir homossexuais, né? Quer dizer, confundiram um cara com a varíola dos macacos.
É, não, e olha aqui, olha a fake news da cartinha, vamos lá. Olha o que está escrito lá. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. Risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Esse texto bate em Bolsonaro, olha o que fala mais. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Isso aqui é uma vergonha alguém escrever isso. Fake news pura. Agora, lê quem quer. Acredita nisso aqui quem é otário, quem não consegue entender a realidade, sofre de uma disruptura mental. Esse texto é de uma pobreza política assustadora. Repito, é uma manifestação de ódio contra o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e uma campanha indireta a favor do candidato Lula. O espírito desse texto é esse.
Vamos lá, Piperno.
Não, eu estou aqui acompanhando atentamente, porque
eu percebi.
Claro que... Pois é, imagina, você é uma pessoa muito sagaz, Paulo.
Aliás, eu talvez, bato o olho em vocês
e... Mais sagaz entre nós cinco aqui, porque você realmente é muito observador e tal. E assim, veja, até por parte dos dois porta-vozes mais radicais da extrema-direita bolsonarista aqui, a gente sempre ouve assim, um tremendo show de desrespeito, agressões aí a qualquer coisa que não seja bolsonarismo. Ou seja, aí pode valer, por exemplo, você é extremamente discordial nas mensagens, nas menções, por exemplo, que você faz a mim, mas eu deixo passar. Mas então, e aí a gente ouve, por exemplo, enfim, agressividade, né? Agora contra banqueiros, contra Fiesp. A Fiesp, aliás, Marco, não houve nada de monocrático. Não é porque o presidente é o filho do Zé Alencar que ele falou assim, olha, a partir de agora nós vamos apoiar... Tudo quanto fosse, enfim, manifestação contra o presidente Bolsonaro.
Feito uma assembleia.
Claro, afinal de contas, ele não é o presidente.
10 anos, pelo menos, Piperno. 10 anos que eu critico. A Fiesp clama por subsídio, juros baixos.
É verdade.
O Steinbrück é a cara da Fiesp, o Ciro Gomes. Nacional Desenvolvimentismo.
Paulo Scaff é um bolsonarista, um bolsonarista de quatro costados, como a gente conhece. Ah, então agora tem de tudo, cara. Então, no momento de assinar a cartinha, porque agora a Fiesp tem uma nova orientação, porque o filho do Zé Alencar está lá. Mas no passado, quando o Paulo Scaff apoiou...
Para com os rodeios e vamos para a coisa concreta. Me dá o nome de um cara de direita na carta, e diz qual ameaça concreta o Bolsonaro está fazendo.
Deixa eu seguir aqui para falar coisa importante e tal.
Qual ameaça concreta o Bolsonaro está fazendo a democracia?
Vamos lá, Piperno.
Um nome de direita.
Ô, Constantino, tem gente até do agronegócio lá, Constantino, para.
Um nome de direito?
Para, Constantino.
Um nome.
Tem gente lá do... Bom, mas aí, por exemplo, você tem o Grupo Suzano, que está lá, que tem pessoas, inclusive, que apoiou aí o outro lado da eleição de 2018. Você tem o Grupo Clabin, está lá. Então, você tem gente de muitas vertentes. Mas o fato é que, é claro que faltam 62 dias. E os caras estão intranquilos e cada vez mais com a faca nos dentes, porque sabem que a situação eleitoral está muito difícil, a ponto, por exemplo, de Arthur Lira aparecer para defender o nosso sistema eleitoral. Agora o presidente também, o Valdemar, defendendo o sistema eleitoral. Você não ouve, por exemplo, nenhuma voz da cúpula militar apoiando aquele evento deprimente lá na segunda-feira passada. Então, veja, o presidente está ficando isolado demais. E olha, várias notas de jornais por aí dão conta de que até mesmo o senador Flávio Bolsonaro não gostou daquele evento. E ele não apareceu nenhuma vez daquele dia para cá para apoiar aquela reunião do pai dele com os embaixadores. Então, vejam só o tamanho do isolamento. Mas é claro que ainda há porta-vozes muito fiéis, né?
O Consta, deixa eu só fazer uma provocação aqui para vocês, porque o Consta fala que não existem nomes de direita nesse manifesto, mas eu quero trazer um raciocínio aqui para vocês e que vocês possam me responder. O presidente da República não vai vencer as eleições somente com quem é de direita, você concorda, Constantino? Ele precisa agregar o centro, porque se ele permitir que o centro vá com o Lula, ele perdeu a eleição, não faz sentido.
Não, Paulo, esse ponto que você traz é importante, o presidente tem que acenar mais para os independentes, para os indecisos e para a turma moderada de centro, que não é, não confundir, por favor, com MDB e Simone Tebet, né? Com os auto-intitulados centro democráticos e tudo mais. O presidente precisa suavizar a mensagem, precisa se comunicar com essa turma. Isso aí está certo. Só que isso não tem nada a ver com dizer que a cartinha dos tucanos, do clubinho da elite, dos banqueiros saudosistas, fala em nome dessa turma toda. Não fala. Não fala. Então, uma coisa é o presidente acenar para esse público. Outra coisa é o presidente se importar com cartinha de petistas enrustidos. Porque isso é petista enrustido. Então, são duas coisas diferentes. São duas coisas bem diferentes. De novo, né? O Piperno, ele vai pela tangente, ele foge. Agora ele conseguiu, na narrativa pipérnica, colocar o Flávio Bolsonaro constrangido com a reunião do pai. Por que não falou? De novo, é a lógica pipérica. O detetive chega, encontrou algum fio de cabelo? Não, prende o careca da esquina. Né? Por que o Flávio não saiu falando um monte de coisa sobre isso? O Piperno induz que até
não,
o Flávio
induz,
foi constrangido com o pai. Insinuou, afirmou, para ser mais direto, afirmou isso. Quer dizer, é uma narrativa insana. Nós estamos diante de uma narrativa insana. E ele fala que está batendo desespero no Bolsonaro, que estaria isolado. Vamos ver dia 7 de setembro o isolamento.
Não, vamos ver dia 2 de outubro.
Falar de pesquisa.
Daqui 66 dias.
7 de setembro. É anterior. Vamos ver 7 de setembro. Ah, peraí, deixa eu entender. A carta de 250 mil pessoas pesa porque são 250 mil pessoas. 7 de setembro pula e vamos lá para o dia 2 de outubro. É essa a lógica pipérica. É uma coisa insana, nós estamos lidando aqui com uma coisa circense. Agora, só para fechar, né?
Por favor.
De novo, Paulo, essa turma está desesperada, e aí o Piperno inverte tudo e fala que o presidente está desesperado e isolado. Tem pesquisa hoje, nós vamos comentar da pesquisa modal ou não?
Marco Antônio primeiro.
Nessa linha, eu acho interessante as palavras que são utilizadas no debate, sem ser descortês com o Piperno, porque eu admiro o trabalho que ele faz aqui de antagonista. Acho bonito. Ele é um bom lutador. E ele aguenta. Porque, Paulo, o que acontece? O Piperno usou a palavra defesa e ataque. Isso é uma tática que a imprensa utiliza para manipular discurso, manipular o debate público. Porque quando o Bolsonaro critica, a gente já falou isso, a imprensa diz que ele está atacando, ao invés de usar qualquer outro tipo de palavra para trabalhar a manchete. Então é Bolsonaro ataca e por assim, e assim vai. O que acontece? Quando eles falam em defesa, você está se defendendo de um ataque. E você, do ponto de vista psicológico, projeta na cabeça das pessoas a existência de uma luta. Então, essa luta é como se estivesse em jogo, a luta pela democracia. O Bolsonaro ataca as instituições e ele é o grande protagonista, o grande vilão, né, da democracia para a grande imprensa. O que acontece? Eu acho que isso ele está contribuindo para o emburrecimento do debate público. É pernicioso, a gente denunciou aqui já várias vezes, mas eu acho uma maneira burra de enxergar a manifestação do Bolsonaro. Bolsonaro, ele questiona, ele levanta dúvidas a respeito. É diferente de atacar. Agora, eu nunca vi, Paulo, uma esquerda tão autoritária a ponto de você levantar dúvidas sobre transparência de processo eleitoral e o pessoal mudar isso como se fosse ataque, transmutar isso daí para ataque. Você entende,
Sendo
Paulo?
Que eles desconfiavam também, Marco.
Eles desconfiavam também no passado. Desconfiava. Então, é uma coisa, se você parar para analisar, deixa o furor de lado, Piperno, dá dois passos para trás e analisa. Você fala, poxa, olha como eu estou agindo de maneira autoritária. Qualquer tipo de questionamento do meu oponente, eu viro e falo, você não pode nem perguntar. Confia, cale-se, confie, fique quieto. E pare de falar isso para a população também. Ninguém tem o direito de questionar. Você entende como isso é autoritário, como isso é feio? Até para a democracia, para a defesa da democracia. Então, de duas uma, ou esse pessoal da esquerda presume que todo mundo é idiota, burro, desqualificado, incompetente e é massa de manobra pura, ou, né, a gente está aqui olhando realmente o viés autoritário que está sendo colocado em pauta hoje no Brasil.
Eu vou chamar o VAR para o ponto grave dessa carta. Insisto, o ponto mais grave dessa carta não é o seu teor ideológico. Essa carta é uma manifestação perigosa de um regime ilegítimo, a juristocracia. Um regime não eleito, um poder judiciário com seus membros, com seus advogados de grandes bandidos, muito bem remunerados, defendendo um sistema que é antidemocrático para o brasileiro. Esse é o ponto assustador desse documento. Essa carta, ela tem um jeitinho brasileiro, tupiniquim, autoritário. Ela não está trabalhando com a verdadeira democracia, que eu insisto, a verdadeira democracia é dar direito ao povo de ter liberdade, legalidade e legitimidade no processo político. O juristocrata não é político, está fazendo política indevidamente. Isso não é bom para o Brasil, muito pior ainda para a construção de um processo democrático.
Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5 horas e 31.
Jovem Pan News.
A D21 Motors tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Toda a linha Caoa Chery com taxa zero, 55% de entrada e saldo em 24 parcelas. Ou bônus de até 10 mil reais. Isso mesmo, 10 mil reais. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Super Bota Fora, final de mês na Open Box 2. Muitos sofás, móveis e decoração com até 40% de desconto na Open Box 2. Decore sua casa gastando muito pouco. Temos as melhores condições do mercado e variedades de sofás, móveis e decoração para sua casa. Promoção válida até o dia 31 de julho, domingo. São 19 lojas, uma perto de você. Confira o endereço de nossas lojas no site www.openbox2.com.br. Não perca, Super Bota Fora, final de mês na Open Box 2.
Assista aos jogos com mais emoção. Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Faça depósitos com toda a segurança e saques com total transparência direto na sua conta. Comece agora mesmo a viver essa emoção. Acesse vaidebob.com, faça seu cadastro e dê palpites campeões. Na dúvida, vai de Bob.
Jungle Fight 109. O maior evento de MMA da América Latina volta à cidade de São Paulo. Dia 31 de julho, às 6 da tarde. Assista na Panflix e YouTube Jovem Pan Esportes. Imperdível. Vocês vão ver quem será o rei da selva.
Longe de casa, há mais de uma semana. Milhas e milhas distante do meu amor.
Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante seu direito de votar.
Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver.
Estou a dois passos do paraíso. Não
sei por que que eu fui dizer bye bye.
Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
A D21 Motors tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Toda a linha Caoa Chery com taxa zero, 55% de entrada e saldo em 24 parcelas ou bônus de até 10 mil reais. Isso mesmo, 10 mil reais. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Mas isso é só um detalhe.
Arnaud, só recebendo quem nos acompanha em todo o Brasil, são 5 horas e 35 minutos. Para você que chegou agora, a gente está conversando um pouco sobre as falas de Lula a respeito da corrupção no governo de Jair Bolsonaro. Por favor, Pepe.
Então, é claro, aliás, está vindo até livro aí, né? Agora em setembro. Livro da jornalista. Ah, é o que você acha. É todo o seu direito achar isso e tal. Ah. Uma repórter importante, premiada, enfim, que escreve para um local importante, Juliana Dalpiva, apresentando aí o livro Os Negócios do Jair. Inclusive rodou aí no último final de semana histórias envolvendo um ex-cunhado, né? Mas então tem sim, né? E isso precisa ser muito bem apurado. E é claro que esse é o típico discurso de campanha em que você tenta atingir o outro lado.
Constantino, ele subiu o tom, né, o Lula? Se a gente analisar de semanas para cá...
Subiu, o que denota desespero, né, com as pesquisas que vão fazendo um catch-up com a realidade, e ele já sabe que não está na frente desse jeito que algumas pesquisas dizem. Agora, é um grau de cinismo assustador, porque o que o Lula tem para falar sobre o tema corrupção em relação ao Bolsonaro, e ele puxar esse tema, mostra, no mínimo, um grau de... Alguns vão dizer coragem, outros... cinismo beirando a psicopatia, né? Porque ele falar de corrupção é um negócio impressionante. Mas vamos lá, de um lado ele apresenta suspeitas. Não, tem suspeitas. Ou então aquela lógica pipérnica da prisão do Careca se não tiver fio de cabelo. Tem 100 anos de sigilo, logo tem corrupção, né? O que é ridículo. Agora vamos lá, do outro lado tem o quê? Vários casos concretos, do PT, do Lula, a cúpula inteira do partido foi presa, né? Aí ele vem falar de família, né? Bom, de novo, capa da Veja, o Ronaldinho de Lula. O filho dele limpava esterco de elefante em zoológico. Vendeu uma empresa por 5 milhões de game para Oi Telemar e pouco depois teve uma mudança na Lei Geral de Telecomunicações que permitiu a fusão com a Brasil Telecom. Uma baita de uma coincidência, obviamente. E aí o Ronaldinho começou a ganhar mais e mais dinheiro. Hoje em dia o Lulinha é multimilionário, assim como o pai, aliás, né? Que é podre de rico. Então, de novo, essa estratégia é melar o jogo. A estratégia do PT aqui é não tragam o assunto da ética, da corrupção. Vamos deixar isso fora da equação política e eleitoral. Então, essa é a estratégia. Não vai colar, porque eu não tenho a menor dúvida que o Bolsonaro vai entrar nesse jogo, vai topar, vai para o ringue e vai bem armado, porque não é difícil, né?
Olha só, Consta, você citou a pesquisa do Banco Digital Modal Mais. Eu já vou trazer alguns números aqui, porque essa pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-07639-2022. Foram consultadas mais de 2 mil pessoas em território nacional e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais e para menos. E nós temos o seguinte resultado, segundo essa pesquisa que foi divulgada hoje. O ex-presidente da República aparece com 39,6% das intenções de voto e o atual mandatário do país, Jair Bolsonaro, ficou com 37%. 0,5%. Então, segundo o cenário da pesquisa Modal Mais barra Futura, nós temos 39,6 a 37,5. Lembrando que às 6 horas da tarde, 6h30, nós teremos um novo Datafolha aqui para analisar na programação. Por favor.
Paulo.
Fala.
Desculpa, 30 segundos só sobre
por
essa
favor.
Pesquisa do Maia, um dos caçulas entre os institutos. Não é surpresa, em relação ao levantamento anterior desse mesmo instituto, o Lula subiu 0,7 de 38,9 para esse 39,6 e o Bolsonaro caiu 0,1.
É, 0,1, né? De 37,6 para 37,5.
Isso. Mas que discrepância para a Folha, né?
Então vamos aguardar o Datafolha de daqui a pouquinho, né? Por favor,
senhor. Pesquisas vão dizer o que elas quiserem dizer, mas o que vai ditar a realidade é a hora do voto. A estratégia de marketing da esquerda está muito clara. Ela está fazendo uma espécie de jogo de xadrez com pombo. Sabe como é que é jogo de xadrez com pombo? Pombo vai ali, plá, espalha todas as peças e o jogo não acontece. A campanha está desse tipo. O que nós estamos vendo agora é essa tentativa da equivalência moral entre o candidato do PT e o atual presidente da República. Isso vai dar certo ou não? Aguardemos. O eleitor brasileiro não é mais idiota como outrora. Agora, essa é a tática de campanha. Campanha é para isso. Um vai xingar o outro. Agora, você, eleitor, tem que ter na cabeça o seguinte: qual é a proposta de cada candidato para o Brasil? O que que cada um fez efetivamente no seu mandato e no mandato de seu partido? É essa análise histórica do presente para o futuro que tem que ser feita. A gente tem que viver, o eleitorado brasileiro tem que aprender a viver o momento presente. O brasileiro tem a doença do amanhã. Ele acha que amanhã seremos o Brasil do futuro. Cara, o amanhã depende do seu hoje. Se você não cuidar do hoje, não tem amanhã. Então, o eleitorado ele tem que ter informações concretas, elas são disponíveis, para você saber o que que o governo atual fez de positivo, no que ele efetivamente falhou, no que ele pode melhorar ou não. E a mesma análise cabe para o lado da oposição. Então, a gente tem que começar, o eleitorado tem que parar de ser idiota, não entrar na paixão eleitoral que está sendo imposta pela tática do jogo de xadrez com pombo e votar o mais acertadamente possível. Vou repetir aqui todo dia: você tem que eliminar os vagabundos da política. Eu não estou me referindo a um candidato ou outro, não. Eu estou dizendo que nós temos nessa eleição, e vamos ter de novo, uma influência grande do crime organizado comprando voto para eleger gente que não presta, a exemplo do que vem ocorrendo há várias eleições no Brasil.
Olha só, eu citei as intenções de voto de Lula e Bolsonaro, mas só fazendo um complemento aqui, nós temos Ciro Gomes com 7,4%, segundo essa pesquisa modal mais divulgada hoje, Simone Tebet aparecendo com 1,9%, nem 2% aí nessa pesquisa, e André Janones com 1,5%. Os demais postulantes à presidência da República não alcançaram 1% nessa pesquisa, Marco.
Então, Paulo, falar que não está fazendo equivalência moral quando você aplaude, quando você escuta e dá um pingo de credibilidade para o que o Lula fala e para o que a imprensa suscita constantemente, sem ter nenhuma evidência, nenhuma prova, é aquele negócio, né? É engraçado. Paulo, aqui, ó.
Por favor, Marco.
Prova para mim que você não é corrupto.
Eu não estou...
Não, prova.
Não há necessidade.
Eu não quero ouvir prova.
Disso,
você, Marco, entende? Então, quer dizer, é inversão do ônus. Você não tem que provar para mim que você não é corrupto. Eu tenho, como órgão, como instituição do Estado, que provar que você é. E isso é feito por meio de investigação policial. E fizeram várias, hein? Fizeram várias. Várias. Nada se fala sobre inquéritos arquivados. Nada se fala sobre denúncias ineptas.
Não tem.
Que existiram.
Não são só inquéritos arquivados, não. Tem muito inquérito que está aberto aí. Opa!
Isso, Piperno.
Muito inquérito aberto.
Isso. Altas especulações. Inclusive, sobre a turma que roubou na pandemia, hein? Vem aí, estou anunciando isso.
Agora,
vem
aí. Já da cúpula do PT, os inquéritos foram todos finalizados.
Foram todos finalizados. Só que daí o que acontece? Quando você fala que não faz equivalência moral, e daí fala, não, os dois lados vão fazer denúncias, isso é normal, é do jogo político. É o equivalente a você falar o seguinte: Paulo, eu não gosto de misto quente, mas eu gosto de pão, presunto, queijo, aquecido. Quer dizer, é uma forma de você falar para as pessoas que você não faz equivalência moral.
É uma tautologia.
É uma tautologia. Isso daí é evidente. Então, não, veja bem, Paulo, eu não faço equivalência moral. E daí, no discurso seguinte, você fez equivalência moral. Você falou, os dois lados vão fazer denúncias, isso é normal, é do jogo. Quer dizer, de novo aquela tentativa de normalizar a questão do PT também. Vamos rememorar que vários tesoureiros, secretários, presidentes foram presos, fundos de pensão, presidentes de fundos de pensão, todo esse pessoal que devia ter sido afastado da história política do país, está querendo voltar.
Quanto foi devolvido aos cofres públicos só da questão da Petrobras? Uns 5 bilhões, né?
A gente está falando de muito dinheiro.
Olha, Constantino,
você estava dormindo, né?
Não, eu tô, até porque eu vou falar uma coisa.
Não, eu perguntei isso porque o Piperno está encasquetado com cheque de 80 mil reais.
O Constantino,
quero só lembrar da magnitude. Devolvido para o cofre público o montante de 5 bilhões de reais só de desvio da Petrobras.
É, inclusive de gente bastante partida, até uns aí no governo. Mas, enfim, segue a vida. Costado é...
Fala, Piperno, você ia fazer um comentário, por favor.
Do governo do PT.
Não, essa turma toda que está no governo, né, junto agora
do governo base do apoio, PT.
No governo do PT, eles estão aí surfando aí, inclusive.
Foi no governo do PT então, o caso de corrupção.
Ou seja, isso então, Constantino, que você está dizendo é mais sério, é mais grave. Porque sabendo que essa turma já tinha roubado no governo do outro, você vai e acolhe para a sua base. Olha só que padrão de comportamento.
Você pode sugerir a governabilidade do governo sem o PP, sem o PL, talvez com o PSOL, talvez com o Novo.
Você pode sugerir isso. Você acha que vale tudo, vale inclusive...
Não, você quem acha que vale tudo é o PT.
Cooptar ladrões do outro governo?
Não, quem
tá defendendo isso foi
o PT. O PT criou esses ladrões. Não.
Criou? Ah, eles não eram ladrões antes. Eles eram todos eles Madre Teresa de Calcutá.
No PT. A gente está falando de escândalos do PT, do governo do PT.
E a gente está falando do atual governo que absorveu essa turma.
Mas cadê o escândalo nesse governo, dessa turma? Cadê?
Os ladrões são... As digitais são as mesmas, cara.
Não tem escândalo.
Como não? FNDES. Como não? Tratorás. Como não? Codevasp.
Ele volta com as mesmas...
E não tem. Ministério da Educação. Não tem. Quer dizer, então vamos, vamos então deletar tudo isso.
Você está querendo vincular
vamos,
isso?
Vamos então deletar esse negócio.
Mas o que o pessoal...
um negócio, quer dizer, você vai e sabe que o fulano é ladrão, né? Que ele roubou no outro governo. Aí você vai, na hora de montar o seu governo, você vai lá e dá um abraço.
Lula não é ladrão. Peraí, eu preciso entender. A turma, então, julgada e condenada do Petrolão e Mensalão do governo do PT, é ladrão, então, esse pessoal?
Eu imagino que aqueles que cumpriram pena até o
trânsito
em julgado, tinha gente...
O Lula cumpriu.
Não, o Lula não cumpriu pena toda. O Lula cumpriu. Inclusive, teve seu processo anulado pela Suprema Corte do Brasil.
Não, mas e esses estão presos? O Valdemar Costa Neto está preso?
Cumpriu até o fim.
Então ele já pagou com a sociedade.
Pagou.
Ele está preso?
Ele pagou,
então,
cumpriu a pena.
Então eu quero entender
sua lógica.
A lógica de por que o que comandou o Petrolão não é ladrão, mas os partidos envolvidos que não o PT são. Eu preciso entender essa lógica.
A gente precisa entender o seguinte. Tem uns que foram condenados, as sentenças foram transitadas em julgado e cumpriram pena até o fim. Esses caras, com esse carimbo de ladrão, que cumpriram pena até o fim, eles foram abraçados pelo atual governo. São todos
os que não cumpriram pena até o fim são ladrões.
Aqueles que tiveram as suas sentenças revogadas...
Hoje está pior que o normal, hein?
Aqueles que tiveram as suas sentenças revogadas, se não teve a sentença transitada e julgado, é sinal que não é culpado, né? É evidente que não é culpado.
Meu Deus.
O eleitor está vendo qual é o grande problema do Brasil? É a juristocracia. A juristocracia, ela pratica o rigor seletivo. Ela perdoa quem convém a ela e pune quem ela escolhe como inimigo. Então, é isso que nós temos que impedir que aconteça no Brasil. O Brasil tem que ter a punição efetiva a quem é criminoso. Cometeu crime, tem que cumprir a pena, não pode ter perdão. Mas não é isso que vem acontecendo. Isso acontece desde o bandidinho do pé de chinelo até o mega bandidão da cleptocracia. Então é isso, eleitor, que você, com seu voto, tem que mudar. Não dá para governar um país com esse modelo. Não interessa quem seja o candidato à presidência. Se a gente não mudar essa estrutura, isso vai acontecer com seu voto, a gente não melhora. E o Brasil tem que melhorar. A economia está aí para bombar. E a classe política desqualificada está aí para jogar para baixo em parceria com a cleptocracia e sua juristocracia criminosas. Não podemos aceitar isso.
Gente, vamos dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete. Edu, coloca na tela, por favor. Hoje perguntamos a vocês no portal da Jovem Pan News se vocês acham que o presidente da República age contra a democracia. Se eu não me engano, nós estamos batendo quase 3 mil participações. É isso mesmo, Edu? Exatamente, né? 2.795 participações aí. Então, se você, por um acaso, ainda não votou, vai lá, jovempan.com.br. Dá para fazer no celular, tablet, onde você estiver e como quiser. A enquete está 93-7 praticamente, né? 93% não acredita.
Na enquete da Jovem Pan, robô não vota, vota gente. Vota audiência
e eu
real.
Eu recomendo ao nosso Edu, talvez para amanhã, se esse tema ainda voltar, uma enquete diferente que é assim. Tá, então a gente já viu que nossa audiência não acha que o Bolsonaro faz uma ameaça. A segunda pergunta podia ser assim: quem você acha que representa uma ameaça à democracia? STF ou Bolsonaro? Essa é uma boa, hein?
Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais 3 em 1 por aqui.
Jovem Pan. É hora de trazer o Hexa pra casa, Brasil.
Pra mim, meu pensamento era na equipe. Então, o mais importante é ganhar os jogos.
Copa do Mundo, Qatar 2022. O time mais qualificado de comentaristas do país está escalado.
Cobro muito do jogador, de ser fiel.
Ele foge muito desse lugar comum dos técnicos brasileiros. Ele tenta fazer coisas
diferentes. Acabou chegando o reforço, o cara não tem nem um mês, não acho que nem como é que...
Mas assim, de novo, o desempenho...
E você não perde nenhum detalhe.
Essa aí passou, explode a torcida.
Você ouve os jogos da Copa pelo rádio e no aplicativo Panflix.
Oferecimento, Loja 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil One Vet, vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Maggi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Adquira sua cota e concorra a um Volkswagen Delivery 11180. Serão até 6 sorteios. Veja condições em consórciomaggi.com.br/VWCO ou consulte seu concessionário Volkswagen. E Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço!
Assista aos jogos com mais emoção. Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Faça depósitos com toda a segurança e saques com total transparência direto na sua conta. Comece agora mesmo a viver essa emoção. Acesse vaidebob.com, faça seu cadastro e dê palpites campeões. Na dúvida, vai de Bob.
A D21 Motors tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Toda a linha Caoa Chery com taxa zero, 55% de entrada e saldo em 24 parcelas ou bônus de até 10 mil reais. Isso mesmo, 10 mil reais. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições.
No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Edu, comprou carvão?
Sim, comprei.
Vem umas 10 pessoas.
Tranquilo, nossa varanda é enorme.
Ah, tudo aqui é ótimo, bairro, lazer das crianças.
Que bom que a Uni cruzou o nosso caminho.
Caminho Alto da Boa Vista, apartamentos de 61 a 92 metros quadrados. Visite decorado, Avenida Adolfo Pinheiro, 1623. Ligue 4200-0606. Uma realização Uni Incorporadora e participação XP Assets.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
Que nos acompanham e chegaram por um acaso agora, aqui são 5 horas e 53 minutos, a gente vai iniciar a conversa a respeito da condenação de Alan dos Santos. Por favor, Constar, começa você.
Bom, eu já não concordo com o termo foragido. Todo mundo sabe onde ele está. Ele esteve aqui em casa outro dia, né? Está em Orlando. Ele está num país que tem a primeira emenda constitucional que garante esse tipo de fala. Crime de calúnia dando prisão é uma coisa bastante inusitada, né? A gente fica até assustado. tudo soa perseguição quando envolve o caso do jornalista Alan dos Santos. A imprensa insiste em chamar de blogueiro bolsonarista porque não é do clubinho, né? Eu nunca vi chamar algumas aí de datilógrafa tucana, por exemplo. Então, vamos lá, Paulo. O que ele falou pode ser questionável, condenável, apesar do que a esquerda defende abertamente destruição da família. Tem muitos que defendem abertamente isso. A destruição da família, a legalização de drogas, a sexualização precoce, tudo aquilo que conservadores olham como um ataque à estrutura familiar. Então, isso é um bom debate, é a guerra cultural. Ele pode ter se expressado mal, ele pode ter acusado de uma forma muito direta, calúnia, difamação, pena pecuniária, né? Normalmente, prisão, blogueiro, foragido, tudo isso aí já é parte de uma narrativa.
É foragido, Piperno?
Bom, claro que ele é foragido. Ele está respondendo a um processo aqui, as várias, né? Tem aí um mandato de prisão contra ele e ele não está aqui no país para que isso seja cumprido e, aliás, nem para fazer a defesa dele. Agora, em relação a esse processo, veja, eu nem vou entrar no debate, tudo isso que o Constantino falou, de que a esquerda defende isso, aquilo e tal, porque esse é um caso particular, esse é um caso individual. Quem foi que disse que a cineasta em questão defende tudo isso? Agora, ela se sentiu ofendida, ela procurou os caminhos que ela achou devidos e ele recebe uma condenação em segunda instância. Vai ter a oportunidade de recorrer. A lei permite isso a ele e o processo certamente vai continuar. Agora, as acusações dele em relação a essa moça foram abjetas.
Marco, por favor.
Prisão, Pepe?
Então, a diferença básica entre prisão e detenção é que a prisão você pode começar no regime fechado, a detenção no regime semiaberto. Só que daí, Constantino, na linha do que você falou...
Desculpa, o dele foi em regime aberto, hein?
Não, tudo bem.
Regime aberto. Foi em regime aberto.
Não, tudo bem, mas eu só estou colocando tecnicamente, mas o debate é necessário e é importante para falar o seguinte: os liberais são completamente contra a criminalização do discurso. Discurso só pode se resolver em dano moral, acabou. Então, quer dizer, se eu tenho um problema com o Piperno, se ele vai lá e me aciona na justiça, não tinha que estar no Código Penal e Processual Penal, tinha que estar só a resolução desse problema, desse conflito, não tinha que ser da última racha do Estado lá, onde você vai falar da liberdade da pessoa, você vai mexer, vai colocar a pessoa no regime semiaberto. Isso é patético, isso é ridículo. Com relação a o que me impressiona mais é a postura de jornalista do Piperno para com o Alan dos Santos. Porque não cabe prisão preventiva dentro de um inquérito inconstitucional, completamente ilegal. Eu esperava um pouco de bom senso, razoabilidade e também solidariedade, sendo que o Alan dos Santos está sendo atacado por um ministro do Supremo Tribunal Federal, atacado e perseguido. Esta é a realidade posta. E essa é a verdadeira manchete. Ele não é um foragido.
Ele é um foragido.
A justiça brasileira determinou que ele é um foragido. Ele está numa situação de perseguição. Ele está sendo perseguido e eu imagino que qualquer pessoa que tenha respeito às liberdades individuais, não defendo o autoritarismo de Alexandre de Moraes contra um jornalista.
Serrão, por favor,
de novo,
gente fechar.
Quase parafraseando o falecido Cazuza. A juristocracia fede. Ela só não vai acabar com o Brasil porque nós, o povo, aquele que elege, mesmo na urna eletrônica, mesmo no sistema eletrônico de votação, que não garante 100% de segurança para o voto, mesmo assim a gente não vai permitir que essa juristocracia acabe, destrua com a nossa democracia. Sua responsabilidade, eleitor, com o voto é muito grande. E a gente tem que acordar. O Brasil precisa de justiça de verdade. Vou repetir as três palavrinhas: legalidade, legitimidade e liberdade. É esse L que a gente tem que defender.
Muito bem, olha só, deixa eu só trazer aqui a definição da palavra foragido, para a gente sempre deixar aqui esclarecido esse termo que nós utilizamos. Ele inclusive consta no dicionário, que diz: foragido é aquele que vive escondido ou clandestino em outro país ou outra cidade por ser procurado pela justiça no seu lugar de origem ou para escapar de alguma perseguição. É o que diz
o
dicionário.
Não é o caso, ele tem endereço certo,
Sim, e ele não
está... Mas não perante a justiça, né, Constantino?
Não, ele está buscando asilo político.
Ele está buscando...
Mas no atual momento, o enquadramento da justiça é foragido.
Não, o correto será um asilado.
Isso não sou eu que estou dizendo.
Sim, se considerar... Não, tudo bem, está perfeito. É uma discussão semântica.
É, exatamente.
Tecnicamente, ele é um perseguido.
É.
Tecnicamente,
ele é um foragido.
Arbitrária e ilegal.
Tecnicamente, ele é um foragido.
A decisão de prisão do Alexandre é arbitrária e ilegal.
Mas, tecnicamente, ele é um foragido que cabe ao Alexandre.
Paulo, no ambiente jurídico, foragido dá a conotação de que ele cometeu um crime. Esse é o ponto, tá?
Então, sim, independentemente... Eu trouxe apenas a definição do dicionário.
É, então, mas do ponto de vista semântico e jornalístico, o correto, pelo menos eu enxergo, que seria falar que ele é
um
refugiado. Ele tá numa situação... Ele está sendo perseguido por um ministro do Supremo Tribunal Federal.
Queridos, não dá mais tempo de nada, mas de agradecermos a altíssima audiência que nós tivemos hoje no nosso 3 em 1. E amanhã, sexta-feira, a gente está de volta. Mas antes, vamos só dar uma olhadinha na parcial da nossa enquete. Edu, coloca na tela aí para mim, por favor. 93-7 se manteve aí justamente com as participações aí de milhares e milhares de pessoas. Quase 6 mil pessoas participaram. Não está aparecendo aí na tela, senhores, mas não é por nada, não. O importante é o ponto eletrônico sempre.
Tá bom.
Até amanhã. Tchau.
Até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, já estamos no ar ao vivo com mais uma edição de Os Pingos nos is. Hoje, quinta-feira, dia 28 de julho de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Hoje com Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, José Maria Trindade e o Roberto Mota. Excepcionalmente hoje não teremos aqui a companhia da Ana, que estará de volta amanhã. Vamos aos destaques do programa de hoje. O Brasil cria quase 278 mil vagas de emprego com carteira assinada em junho, aponta Caged. Lula critica Bolsonaro e minimiza o mensalão. E a Petrobras volta a reduzir preço da gasolina para as distribuidoras. Isso e muito mais agora em Os Pingos nos Is.
Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
Participando do encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência na Universidade de Brasília, Lula reclamou de ter que servir sua própria água e disse que em seu eventual governo as coisas mudarão.